Saber se vocês têm alguma novidade sobre a UPA do Jardim do Sol. Nós aqui, moradores do Jardim do Sol e mediação aqui da UPA, a gente quer uma providência. Nós não vamos permitir que desmanche essa UPA aqui. É um descaso muito grande. Está largada, estão roubando. Vai chegar um ponto que vão querer desmanchar e a população aqui ao redor aqui não vai permitir. Eu queria saber se o prefeito tem alguma coisa para falar para nós aqui das imediação. Obrigado.
Valeu, valeu, Marcelo. Eu acho, olha, é uma preocupação justa, realmente justa, porque alguém teria falado lá atrás, olha, parece até que estão pensando em inviabilizar, acabar com essa UPA aí, não sei se ficar com a UPA do centro, como é que é? Alguma coisa nesse sentido saiu. Eu prometo, vou conversar direto com a secretária de saúde, Vívia Feijó, para ver, porque realmente parado, né? Aliás, a primeira parte da reforma foi paga, inclusive, foi gasto dinheiro ali. E aí não, vai ter que fazer uma reforma muito maior e não saiu do papel. Então, eu acho que é uma preocupação muito justa e nós vamos tentar dar a informação correta. O Hernando está bravo. Pois é, a prefeitura não honra compromissos financeiros vencidos. E, aliás, ele está falando com relação ao funcionalismo público. A falta de pagamento da licença-prêmio, um possível parcelamento da correção dos salários de 2027. Aliás, a respeito disso, hoje tem uma reunião do presidente do Sindicerve, Fábio Molin. Ele colocou nas próprias redes sociais que efetivamente há uma proposta numa tentativa de não efetuar o pagamento de direitos, já que seriam garantidos do funcionalismo. E aí então, não satisfeito, quando foi informado pelos secretários, vai ter hoje uma reunião com o prefeito para tratar do assunto. Por isso nós esperamos também, vamos ver, depois dessa reunião, a gente verificar, porque o Sindicerve estaria realmente muito preocupado, como disse o Hernando aí, em razão desse problema. E o problema todo, claro, situação financeira do município de Londrina, que parece cada vez pior. E eu agradeço o convite do Nicolás Meia, da Folha de Londrina. Olha, atenção, nós vamos ter agora no próximo dia 8, o 26º encontro Folha. Aliás, são encontros espetaculares. É o encontro de 2026, Cidades Inteligentes é o tema, como ecossistemas vivos. Será então quarta-feira, dia 8, no Aurora Shopping, a partir das 18 horas. Para interessados, vale a pena, são ótimos esses encontros da Folha de Londrina. A Unimed Londrina oferece um cuidado completo para você e sua família, com hospital próprio, pronto atendimento adulto e pediatria 24 horas, mais de 1.200 médicos e uma ampla rede de clínicas e serviços especializados. Você conta com um sistema de saúde preparado para todas as fases da vida, da prevenção ao atendimento de alta complexidade. Tudo está conectado para oferecer mais segurança, agilidade e tranquilidade no dia a dia. Unimed Londrina, um ecossistema de saúde completo, pensado para cuidar de você e sua família.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
18 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33757474.
Unifil. Você já decidiu.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Levanta.
Corpo, eu, você, todos nós.
150 mil corações
em uma só voz.
Cooperando e vibrando,
energia mil. Juntos somos gigantes. Pra frente, Brasil, levanta. Corpo, eu, você, todos nós.
150 mil corações.
Parabéns, cooperativistas. 4 de julho. Dia Internacional do Cooperativismo.
Um dos maiores desafios da indústria é aumentar a produtividade. Mas como investir de forma certa para isso acontecer na prática? Na Expo Mais Indústria, você encontra em um só lugar caminhos para avançar com automação, novos equipamentos, gestão, tecnologia da informação e conexões estratégicas. Serão 3 dias para conhecer soluções, acompanhar cases, conversar com especialistas, gerar negócios e identificar oportunidades para tornar sua empresa mais produtiva e competitiva. A abertura será com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, com análises sobre economia, inovação e tendências que impactam diretamente o setor industrial. De 25 a 27 de agosto no Expo Trade Pinhais. Inscreva-se gratuitamente em expomaisindustria.com.br. Expo Mais Indústria, a principal feira de tecnologia e produtividade para o setor. Realização FIEP, correalização SESI, SENAI e IEL.
Jornal da Manhã.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
O do transporte metropolitano é aprovado em Bela Vista do Paraíso e segue em análise em Sertanópolis.
Nós estamos acompanhando as aprovações nas cidades de Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis dos subsídios para os transportes metropolitanos destas cidades até Londrina. A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso votou na noite de ontem, terça-feira, em duas sessões extraordinárias, os projetos permitindo que a Prefeitura repassasse a Aviação Garcia o subsídio mensal para custear parte da tarifa do transporte coletivo. As duas sessões para aprovação foram realizadas na sequência, depois das 8 da noite. A Câmara já havia aprovado anteriormente a quebra do interstício entre as duas, por isso a matéria em regime de urgência foi pautada e aprovada no mesmo dia. A aprovação foi por unanimidade. A Prefeitura de Bela Vista protocolou o projeto de lei solicitando autorização para que o município faça o subsídio mensal de R$35.360 mensais para que o serviço continue. Os pagamentos vão de julho agora até dezembro, totalizando então R$212.163 durante os 6 meses. A presidente do Legislativo de Bela Vista do Paraíso, Joelma Balbino, vereadora do PL, alertou que o subsídio deverá ser temporário.
A Câmara fez a sua parte com rapidez e agilidade, porque o povo, principalmente os trabalhadores, né, que vão e voltam para Londrina todos os dias, não poderiam ficar a pé. Mas é preciso deixar bem claro que esse subsídio de R$35.000 por mês é um remédio provisório até dezembro. E já fica já aqui aquela alerta, né, para o Executivo, que a Prefeitura, junto ao governo do estado, precisa usar esse tempo para resolver o problema, né? De verdade, resolver de verdade, para o ano que vem não ser necessário novamente mexer nos cofres da prefeitura, né? O município socorreu a população agora, na emergência, mas essa conta do transporte metropolitano não pode ficar no colo para sempre, né? Isso aí não é conosco, né? Não vai ficar no nosso colo isso aí, não. A gente espera que o Executivo e o governo venham tomar providência para resolver isso aí.
A Prefeitura de Sertanópolis também encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê o repasse de valores mensais para a Aviação Garcia para garantir a continuidade do transporte metropolitano até Londrina. Para esta cidade, o valor é de cerca de R$40.000 mensais. Porém, a Câmara ainda não votou o projeto. Segundo o vereador Tiago Totti, presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, o projeto está tramitando, mas será votado na próxima segunda, dia 6, provavelmente também por unanimidade.
Sim, o projeto deu entrada na casa, já passou pelas comissões. As comissões votaram favoráveis, analisaram o projeto e deram sequência ao projeto dentro da casa. Inclusive, está pronto para ser votado na próxima sessão, dia 6. Inclusive, entramos em contato com a Aviação Garcia, se haveria necessidade de fazer uma sessão extraordinária, e nos foi passado que não haveria necessidade. Temos certeza que o projeto terá êxito, tendo em vista que é uma demanda que vários vereadores também ajudaram a cobrar, desde o momento que a Aviação Garcia falou que o serviço seria inviável para ela, né? Pela questão de valores, né? Então, o nosso município aqui tem muitos moradores que usam esse serviço, precisam da Aviação Garcia para fazer, para levá-los até seu trabalho. Então, esses vereadores entendem essa necessidade, essa importância do trabalho, e vamos votar segunda-feira o projeto, e tenho certeza que terá isso.
Houve a necessidade de fazer um estudo de impacto orçamentário, vereador, relacionado aos comprometimentos de custos da prefeitura, uma vez que o caixa da prefeitura é que vai fazer o pagamento?
Sim, o projeto veio com um impacto, né, do município, mas é um valor que o município vai conseguir arcar, entendeu? Inclusive, o projeto desceu com validade até 31 de dezembro. Quando chegar ao final do ano, acredito que o município tentará uma nova negociação com a Aviação Garcia, talvez tentando incluir também o estado, né?
O valor será pago com recursos livres do município provenientes da arrecadação de impostos, sem necessidade de remanejamento de outras áreas da administração. O vereador Tiago Totti lembra ainda que uma planilha foi analisada pelo município para que a proposta de pagamento fosse feita ao município.
Sim, a Aviação Garcia enviou uma planilha, né, para o executivo, né, disseminando o valor pedido. O valor no projeto vai até R$40.000 mês, né? Acredito que seja por volta desse valor mesmo. Se eu não me engano, é R$39.000 e alguma coisa, não chega a 40. E aí os vereadores, como tem interesse também, foram atrás da Aviação Garcia, levantaram essa planilha para entender o cálculo. E por isso que a gente tem conhecimento do valor e por isso que entendemos essa cobrança.
Em março, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o DR, fez um chamamento para executar em caráter provisório e até uma nova licitação a ligação entre Londrina-Sertanópolis e Londrina-Bela Vista do Paraíso. Sem sucesso, não houve interessados no chamamento. Em abril, a Aviação Garcia anunciou que as operações se encerrariam, então no dia 1º de maio, alegando prejuízos financeiros. Segundo a empresa, a decisão pela descontinuidade das linhas veio depois de operar no vermelho por 6 meses. A descontinuidade das linhas foi tema de uma reunião na AMEPAR, na Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, ainda em abril. Como o período chegou ao fim, sem uma solução definitiva, o serviço de transporte metropolitano que liga Londrina às duas cidades, seria o primeiro a ser desligado, foi prorrogado por mais 15 dias, com a operação garantida então até 30 de junho, nesta semana. Há 15 dias, o deputado Cobra Repórter disse em entrevista à Paiquerê 91,7 que o serviço ficaria, ao menos até dezembro, agora a cargo então das prefeituras das duas cidades.
Eles prorrogaram aí até o dia 30, né, final desse mês, para ver se dá tempo das prefeituras se adequarem aí, passar o projeto de lei na Câmara para dar o subsídio, e também o Estado. O Estado, eu acho que tem um impedimento agora nessa época, que é um período eleitoral, acho que não pode pagar esse subsídio agora. Mas o Estado também está tratando desse assunto com eles, através do DR, para achar uma solução e não parar o serviço. Eu falei aqui com alguns prefeitos e eles estão descendo o projeto de lei para a Câmara para fazer esse subsídio até final do ano, quando o Estado já pode tratar desse assunto que passa o período eleitoral.
Com a aprovação pela Câmara Municipal de Bela Vista na última segunda-feira e a de Sertanópolis na próxima semana, o valor já será pago então nesse mês de julho e o transporte metropolitano nestas duas cidades continua.
8:18.
Bom, aquilo que nós já comentamos, eu acho que era a solução para levar até o final do ano e ver o que vai acontecer no final do ano. Porque, evidente, na verdade, para estas cidades, imagine isso o ano todo, R$500 mil mais ou menos no ano, é claro que faz falta também. Então, vamos aguardar. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: seriam 18 linhas, Edson, que seriam canceladas. Quer dizer, duas de Bela Vista e de Sertanópolis, está havendo aí essa condição de ir até o final do ano. E as outras, será?
E as outras, é o mesmo caminho com o subsídio também? Todo mundo colocando a mão no bolso, os municípios bancando o transporte intermunicipal, que até então era mantido pelas empresas, né? No caso, que operam esses trechos e que subsidiavam isso com aquilo que arrecadavam no trabalho do dia a dia, o que é geralmente o natural de qualquer empreendimento. Pelo jeito, é esse o caminho que está se desenhando. Por quê? Demorou-se demais para debater o assunto. O DR lançou uma licitação no começo deste ano para ver se alguém se interessava. Ninguém se interessou. Ora, mas se o DR lançou naquele momento uma licitação, é porque já 6 meses antes a empresa já vinha dando sinais para o DR, pelo menos, né? Que haveria problema e que não estava dando e que o assunto precisava ser resolvido. O deputado até comentou que agora o governo, em razão das restrições eleitorais, não pode pôr dinheiro, mas não pode agora. O período eleitoral é agora, esse ano. Quanto tempo vem essa demanda sendo já debatida, pelo menos ali entre empresas e DR? Então, antes esse assunto deveria já ter sido debatido, soluções encontradas. As prefeituras estão fazendo a toque de caixa, eu repito, ok, mantém o serviço, mas eu continuo dizendo, considero insustentável em municípios da região bancando o transporte intermunicipal.
É verdade. Vamos aguardar então agora, pelo menos, se resolve isso até o final do ano, nessas duas linhas, né? Eu não sei o comportamento da empresa nas outras linhas, porque houve uma surpresa, né? Eu acho que para todo mundo, quando a empresa anunciou, olha, tá dando prejuízo, não interessa mais, vamos parar de atender 18 linhas. Vamos ver, então, o que é que acontece daqui para frente nas outras linhas com as outras cidades.
8:21.
Confira com a Paiquerê.
8:21.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Já no clima de pré-campanha, mais pré-campanha organizada, com lançamento e com identidade visual, o pré-candidato ao governo do estado, Requião Filho, está apresentando a sua frente progressista de esquerda nas redes sociais. Os nomes do PDT para deputado estadual e federal. Entre eles, tem parentes de Requião Filho. O pai, ex-senador Roberto Requião, vai como candidato à Câmara Federal. O primo dele, Tadeu Requião, vai como candidato a deputado estadual, a uma cadeira na Assembleia Legislativa, ele que é filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Maurício Requião. Também aparece na relação um terceiro nome da família, Rodrigo Cruz Requião, assessor do então deputado estadual Requião Filho, e ele que é de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Além deles, vereadores de Curitiba, como Laís Leão, que é candidata a deputada federal, vereadora também de Curitiba. Marcos Vieira, vereador de Curitiba também, deve sair para a cadeira na Assembleia Legislativa. Enfim, Requião já começa a apresentar a sua chapa, todos com o nome de pré-candidatos ainda. De nomes já consolidados no partido, tem o deputado estadual Goura. Aliás, o candidato a deputado Goura, defendendo o partido pela capital, e a professora Ana Lúcia, defendendo o PDT por Maringá, uma vez que ela é vereadora naquela cidade, o partido em Londrina ainda não tem uma apresentação oficial. O nome do PDT em Londrina, o ex-deputado e ex-prefeito Barbosa Neto, ainda não apareceu na lista dos pré-candidatos expostos por Requião Filho. Se não se confirmar a candidatura de Barbosa Neto, Londrina provavelmente fica sem um representante. Dentro dessa disputa pelo partido PDT, há uma cadeira na Assembleia Legislativa ou então na Câmara dos Deputados.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
Grafitex, novas cores, novos tempos. Informa a hora certa.
São 8:24.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sindserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você. Na hora de viajar e trocar os pneus do seu carro, procure quem entende do assunto. Cuidado com os gastos extras. A Marquete Pneus tem pneus novos e multimarcas. Confie em quem tem tradição e cobra preço justo. Na Marquete Pneus, você está entre amigos. Tietê, 1615. Fone 3334-2008. Pertinho do Corpo de Bombeiro.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:27. Vereadores aprovam uso do ITR para investimentos na área rural de Londrina.
Nesta terça-feira, dia 30 de junho, a Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeiro turno, por 16 votos favoráveis e 3 ausências, um projeto de lei que trata da destinação de recursos do Imposto Territorial Rural ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. De autoria do vereador Regis Choucino, do PP, o projeto de lei 126/2025 propõe alterações no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, estabelecendo que os valores repassados ao município por meio do ITR sejam incorporados como receita do fundo. O objetivo é garantir que esses recursos sejam aplicados diretamente em ações voltadas ao fortalecimento da zona rural. De acordo com o texto aprovado, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento será responsável por direcionar os investimentos para áreas consideradas prioritárias, como a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas, a manutenção e conservação de estradas rurais, além de implementação de tecnologias voltadas à preservação de erosões e melhoria no solo. O vereador Regis Choucino justifica a importância da aprovação do projeto.
Londrina tem uma extensão de 1.652 quilômetros quadrados. 85% é zona rural, ou seja, nós temos 8 distritos, 5 patrimônios, 2 vilas rurais, 900 quilômetros de estradas rurais, 105 quilômetros de estradas vicinais dentro do assentamento Ele Vive, né? Então, nós temos 30 mil pessoas aproximadamente na zona rural. É um projeto onde visa o produtor rural paga seu imposto, né? Que é o Imposto Territorial Rural, né? Que é o ITR. Paga e esse recurso ele vai para o governo federal em um convênio que tem com o município. Esse valor ele retorna 100% para o município de Londrina, para o caixa do município, e o município ele distribui esse dinheiro com outras finalidades, com seus compromissos. Mas nós, com esse projeto nosso, nós estamos colocando esse projeto, passou pela primeira discussão, passou pela primeira votação, né, unânime aqui na casa, e esse projeto ele visa que esse recurso do ITR, né, que ficou uma faixa dos 8 milhões no ano anterior, que esse recurso ele vá para a área rural, ou seja, ele vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, e esse gerenciamento é feito no fundo, junto com a Secretaria da Agricultura, para poder, né, tanto a compra de equipamentos, quanto a readequação e manutenção das estradas rurais. Nós temos 18 pontes de madeira em situações precárias no município de Londrina, que precisa ser trocada essas pontes aí, né, por alvenaria. Então são recursos aí importantes para a Secretaria da Agricultura, que ela consiga realmente, fora do orçamento que ela já tem, ela fazer esses trabalhos aí de melhoria na área rural.
O autor destaca que a proposta busca ampliar a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, assegurando que imposto arrecadado no município retorne de forma como melhorias para a própria área rural. entre 2022 e 2024, Londrina arrecadou mais de 18 milhões de reais líquidos com o ITR, segundo dados apresentados no próprio projeto. Regis Choucino explica quais impactos poderiam trazer de benefício para o orçamento um montante a mais colocado em prática.
O município, ele não tem perna para atender toda a extensão da área rural com problemas, né? A gente vê por aí onde está sendo feito vários paliativos nas estradas rurais e com recurso desse, né? Cabe-se projeto, cabe-se licitação, empresas terceirizadas que possam pegar e assumir trechos de estradas rurais para poder dar o direito de vir para todo cidadão. A gente sabe, né, que o município é muito grande a extensão de estradas rurais, mas com esse recurso, aproximadamente de 8 milhões dentro da Secretaria de Agricultura, né, administrado pelo fundo, eu tenho certeza que a melhoria do produtor rural, das pessoas que dependem das estradas rurais, das pontes aí de madeiras que estão caindo aí, que seja trocada essas pontes, eu tenho certeza que vai melhorar muito a vida das pessoas.
O parlamentar também ressaltou a importância das estradas rurais, que somam cerca de 900 quilômetros no município, fundamentais para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e a mobilidade das famílias que vivem no campo. Sobre ser ideal estes recursos para atender a demanda, o vereador considera pouco.
Fora o orçamento da Secretaria da Agricultura, esses 8 milhões aí é pouco ainda pelo que se tem a fazer, mas é uma maneira desse imposto que o produtor paga, né, que é um imposto federal e com convênio da prefeitura junto com a União, esse recurso está vindo 100% para a prefeitura e está indo para outras finalidades, que seja implantada na zona rural, que seja usado na zona rural, que hoje esse recurso não vai para a zona rural. Então, com esse projeto aqui, passou pela primeira votação, vamos trabalhar que passa pela segunda, né? Prefeito sancionando, esse recurso é fundamental para a área rural. E é justo, o produtor rural paga seu imposto. Ele tem que ter esse retorno lá para a área rural. E hoje não tem, né? Então, com esse valor indo para a Secretaria da Agricultura, sendo bem gerenciado, a área rural tem a ganhar muito.
A Secretaria Municipal de Governo encaminhou as respostas contrárias das Secretarias de Fazenda e Planejamento, Orçamento e Tecnologia, por entenderem que o projeto viola o princípio orçamentário e não a veiculação ou a afetação das receitas previstas no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Já a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento se manifestou favorável à iniciativa por compreender que a destinação de recursos adicionais é uma medida que contribui para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural do município de Londrina. Por se tratar de recurso carimbado, não podendo ser utilizado para outros fins, e se isso prejudicaria em algo, o autor do projeto justificou.
Ora, creio que não vai prejudicar em nada, porque é um imposto que está sendo pago pelo produtor rural, né? Ele é flexível, você não sabe o montante ideal que vai entrar, exato que vai entrar. Claro que tem uma previsão, mas eu tenho certeza que não vai impactar em outras pastas, em nada, entendeu? Esse recurso vindo para a área rural, eu tenho certeza aí que o ganho lá na ponta, lá para o produtor rural, é essencial essa manutenção aí. Não só o produtor rural, você pega os distritos, nós temos 8 distritos, 5 patrimônios, 2 vilas rurais e preciso de benfeitoria. Nós temos distrito aí que não tem pavimentação em algumas ruas. Nós temos Taquaruna e Guaracá que não tem pavimentação nenhuma. Então, é uma maneira do município, da Secretaria da Agricultura, né, administrar esse dinheiro bem administrado para poder dar as condições para os produtores rurais, para vida digna para essas pessoas onde não tem um asfalto na frente da casa dela, aí junto, claro, junto com a Secretaria de Obras, trabalhando muito mesmo em algumas ações, quem tem a ganhar é o pessoal da zona rural.
A proposta terá um prazo de 7 dias para o recebimento de emendas e depois segue para uma nova votação em segundo turno, antes de eventual encaminhamento para a sanção. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:35.
Olha, bom, evidente, às vezes a gente observa, né? Precisa leis em Londrina para coisas tão óbvias. Claro, ué, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Quem é que paga? O pessoal da zona rural. Ué, paga o imposto para quê? Para ser utilizado lá na sua região, na zona rural. Seria que eu acho que nem precisaria lei, seria a mesma coisa daqui a pouco, olha, vamos votar aí um projeto que o IPTU tem que ser utilizado na cidade de Londrina. Ora, meu Deus do céu, de qualquer maneira, são coisas, né, que a gente vê aqui na cidade e ainda, quer dizer, me parece que pelo lado da Secretaria da Fazenda não foi olhado com bons olhos, não. E não é um valor nada excepcional. Claro, pelo pouco, pouquíssimo que lamentavelmente a prefeitura manda para a zona rural, ajudaria, por exemplo, no caso, como foi citado, as pontes aí. Mas me parece algo óbvio. Se precisa da lei, vamos então fazer a lei para gastar o dinheiro deles, não é, da zona rural, lá onde deve ser gasto.
Confira com a Paiquerê, 8:36.
Bem, eu quero destacar que foi um sucesso a feira de profissões da UEL. Claro que ano a ano isso vai melhorando, mas a 14ª edição da feira de profissões, que é um dos maiores eventos do calendário da universidade, serve de vitrine do ensino, pesquisa e extensão para milhares de estudantes que passaram pelos centros de estudos e estandes que foram instalados no calçadão, no campus universitário. Sem dúvida alguma, uma integração entre a produção acadêmica, a comunidade da universidade e os alunos que estão nesta fase pré-vestibular, pensando em qual curso escolher, sem dúvida alguma, marca inclusive a abertura das inscrições do vestibular da universidade. A Feira de Profissões, organizada e coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, além da Prefeitura do Campus e Coordenadoria de Processos Seletivos. Houve várias comitivas, né, se é que podemos chamar assim, inclusive neste material que é escrito aqui pela Janaína Ávila, que está no portal da universidade, ela encontrou uma comitiva de 40 alunos da escola Adélia Antunes Lopes, de Jataizinho, saiu de lá pouco antes das 8 da manhã para conhecer o campus e, sem dúvida alguma, gostou do que viu. Muitos alunos interessados em cursos, inclusive da área de inteligência artificial. A reportagem aqui mostra, inclusive, o Thiago Tá de Almeida, que é egresso do curso de Geografia, hoje ele é professor, e é a primeira visita dele na Feira de Profissões, acompanhando um grupo de 30 alunos da terra indígena do Apucaraninha, todos vestibulantes, muitos deles interessados em estudar na universidade, onde o professor, o Thiago Pintá de Almeida, que é egresso do curso de Geografia, estudou e se formou também, ele que é da terra indígena. 53 cursos de graduação e alunos, né, apresentando, alunos desses cursos apresentando os cursos, essa integração é muito legal, e mais de 20 mil jovens participando, visitando, conhecendo durante todo o dia de ontem, a grande parte pela manhã, mas ao longo do dia e noite também, muitos destes pré-vestibulandos acompanhando tudo aquilo que a UEL pode oferecer. Sem dúvida, um sucesso e vale a pena esse registro, que vem a 15ª com as adequações e ajustes necessários para mostrar aos jovens a nossa universidade.
8:39.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina. Um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O estado do Paraná concentrou 46% dos recursos liberados pelo BRDE no Plano Safra, somando 1 R$1,3 bilhão em financiamentos destinados ao setor agropecuário. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul contratou R$2,8 bilhões em operações de crédito durante a execução do Plano Safra 25/26, que terminou com o mês de junho. Os contratos no Paraná atenderam projetos de investimentos produtivos, modernização de propriedades, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade de armazenagem, além de iniciativas voltadas à inovação, irrigação, sustentabilidade e fortalecimento de cooperativas e agroindústrias, informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias. Dia Mundial da Fruta, olha só que interessante, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas ainda está longe de ocupar a mesma posição no comércio internacional. Apesar do avanço das exportações e do crescimento da demanda por alimentos saudáveis, o setor avalia que há espaço, grande espaço, para ampliar a presença das frutas brasileiras no mercado externo. A avaliação ganhou destaque ontem, foi Dia Mundial da Fruta, e assim houve o debate do setor que produz e exporta. Além de reforçar a importância da alimentação saudável, a data chama atenção para o papel estratégico da fruticultura na economia brasileira, atividade que ocupa cerca de 2,5 milhões de hectares, produz aproximadamente 45 milhões de toneladas de frutas por ano e gera em torno de 5 milhões de empregos diretos e indiretos. E as condições climáticas, a nossa diversidade, enfim, o país tem uma condição que garante uma boa produção na fruticultura nacional. O governo federal publicou no Diário Oficial medida provisória assinada pelo presidente Lula que autoriza a concessão de apoio financeiro na forma de subvenção econômica aos produtores independentes de cana-de-açúcar do Nordeste afetados por prejuízos decorrentes da tributação imposta pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras e também por eventos climáticos. O objetivo é preservar a renda dos produtores, garantir a continuidade da produção e proteger empregos gerados pelo setor sucroenergético nordestino, atividade estratégica para a economia da região e que foi impactada por eventos climáticos extremos e até pelo cenário internacional. Por isso, o destaque dessa medida. E agora, a soja volta a subir em Chicago. De acordo com as informações publicadas pelo Canal Rural, no fechamento do mercado ontem, há uma expectativa positiva também para a movimentação desta quinta-feira.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a 91,7, 8 horas e 43 minutos.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$26,99. Alcatra com maminha, bovina, agos, moído, bife, quilo, R$49,90. Azeite de oliva portuguesa, andorinha, extra virgem, garrafa 500 ml cada, R$29,90. Leite Batavo, integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$4,79. Lava roupa Omo, cada, R$26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
Agora 8:47.
O assunto é previdência com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana Carolina aqui conosco na Paiquerê 91,7. Doutora, tivemos mais um julgamento importante do Superior Tribunal de Justiça que afeta os direitos previdenciários. O que foi decidido?
É mais um julgamento, JB, que merece destaque, né? Os julgamentos previdenciários, quando eles são assim julgados em temas, significa que a decisão do tribunal lá de Brasília vai servir igual para todo mundo, por isso que é muito comentado. Então, antes de falar do julgamento, eu já adianto que não foi um julgamento bom dessa vez. Mas vamos lá. Lá em 2019, a gente teve uma lei que mudou uma regrinha do prazo que eu tenho para dar entrada no pedido da pensão por morte quando um filho perde o pai ou a mãe, sendo um filho menor de 16 anos. Até ali, né, até 2019, os filhos menores de 16, eles não tinham prazo para pedir a pensão e poder receber desde o dia da morte do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque o menor de 16, ele não pode fazer nada sozinho. Ele é incapaz civilmente, ele tem que ser representado. Então, se uma criança chega no INSS, ela não pode assinar um documento para fazer um pedido. Ela tem que ser representada por alguém, seja pelo pai ou mãe que é vivo, ou então ter nomeado um tutor para ele. Então, como o menor não pode fazer nada sozinho, ele não tinha prazo. Então, olha, demorou 6 meses para pedir a pensão, recebia desde a do óbito, da morte do pai ou da mãe. Não, demorou 2 anos para pedir a pensão, vai receber desde a morte do pai ou da mãe. Só que aí essa lei de 2019 mudou essa situação e disse, olha, agora mesmo o menor tem prazo. O prazo do menor é de 180 dias após o óbito. Pediu dentro de 180 dias, que são 6 meses, vai receber desde a morte do pai ou da mãe que deixou a pensão. Ah, não, só dei entrada depois de 10 meses. Então vai receber só do dia do pedido para frente. Isso é o que o INSS vem aplicando desde 2019. E aí essa discussão foi parar lá no STJ para dizer, olha, o que está certo? Essa mudança na lei ou o Código Civil que fala que não pode ter prazo para o menor de 16 anos? E infelizmente, dessa vez o STJ foi contrário aos beneficiários e deu razão para o INSS, dizendo que vale sim o prazo de 180 dias. Se a criança dá entrada depois, ela não perde o direito de pedir a pensão, mas ela vai perder o direito de receber as parcelas atrasadas desde o dia da morte do pai ou da mãe. Então, atenção, se é uma criança, mesmo assim ela vai ter prazo. E o prazo para a criança pedir a pensão sem ter prejuízo é de 180 dias, que são 6 meses. Já para quem não é criança, existe prazo também, mas é um prazo mais curto. São só 90 dias, é um prazo de 3 meses apenas. Não é que eu não vou ter direito de receber o benefício e ter o benefício aprovado. Eu vou perder direito de receber o retroativo da data do óbito.
Valeu, doutora. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União.
Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, 8:51. O El se consolida entre as melhores do mundo em sustentabilidade no ranking da ONU.
A Universidade Estadual de Londrina voltou a figurar entre as instituições de ensino superior com maior destaque em sustentabilidade no cenário internacional. O reconhecimento veio com a divulgação do Times Ranking Education Impact Rankings, levantamento que mede como as universidades contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A UEL manteve-se no grupo das instituições classificadas entre as posições 401 e 600 do ranking mundial. No Brasil, continua ocupando a terceira colocação entre as universidades participantes e segue, pelo terceiro ano consecutivo, como a líder entre as universidades paranaenses. Nesta edição, a universidade alcançou desempenho acima da média global em 9 objetivos de desenvolvimento sustentável. Os melhores resultados foram registrados nas áreas de educação de qualidade e igualdade de gênero, que já se destacavam em avaliações anteriores. Embora a colocação geral tenha sido preservada, a nota obtida pela instituição caiu de 78,6 para 69,1 pontos. De acordo com o diretor de avaliação e informação institucional da Pró-Reitoria de Planejamento da UEL, Hernani Torres Uchoa, o resultado evidencia aspectos que podem ser aperfeiçoados, especialmente na organização de indicadores e na apresentação das evidências exigidas pela metodologia internacional.
É o ranking que sai da área acadêmica e vê a atuação da universidade na sociedade, na questão da sustentabilidade, que é o que tem sido preconizado e está em alta. Então, é realmente um termômetro para a gente, para ver em que pé que a universidade está dentro desse engajamento, que é tão importante quanto engajamento acadêmico.
Segundo a universidade, o levantamento indica que muitos dos pontos passíveis de melhoria não estão relacionados à ausência de projetos ou ações, mas ao fortalecimento dos processos de coleta de dados, monitoramento de resultados e transparência das informações que comprovam o impacto das atividades desenvolvidas. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:09.
Bom, mais uma conquista que confirma o que nós falamos da UEL. Tem problemas? Tem. Tem, opa, tem problemas sim. É, inclusive, interessante que a minha filha esteve ontem na feira de profissões da universidade, gostou muito do que viu, da interação com os jovens e tal, mas ela também observou, nossa pai, pensava que a UEL tivesse uma estrutura melhor em alguns prédios que ela foi. Tem alguns mais novos, outros mais antigos, porque as reestruturações, as reformas não são ao mesmo tempo, né? Alguns centros têm, outros já estão mais deteriorados. Então tem estruturalmente muita coisa para avançar, não há dúvida, tem mesmo. Entretanto, conteúdo, a referência, os debates, as pesquisas feitas, né, na universidade, vão elevando o nível acadêmico. Isso é importante. Então, a nossa universidade, além de tudo da sua representatividade acadêmica, também é uma catalisadora, né, de recursos, de movimento na cidade, o turismo, as pessoas vêm, muita gente vem morar aqui para estudar um período. Isso é movimento, economia na cidade. Enfim, são muitos os motivos para nós celebrarmos a nossa Universidade Estadual de Londrina.
Confira com a 91,7, são 8:54. TRE do Paraná convida eleitores para atuarem como mesários nas eleições gerais de 2026.
Conosco aqui na Paiquerê 91,7, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para as eleições agora 2026, doutor Luciano Carrasco Falavinha Souza. Seja bem-vindo à Paiquerê. Muito obrigado pelo tempo aí disponível conosco aqui.
Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Estamos aqui à disposição do eleitor paranaense para melhor elucidar o que vai acontecer na eleição.
Bom, o TRE tem algumas campanhas, né, agora para se aproximar cada vez mais. Uma delas é de convocação dos mesários, né, para trabalhos no dia. Vamos falar um pouco dessa ação.
Sim. Nós temos a campanha agora do mesário voluntário. O Paraná precisa, para fazer a eleição tranquilamente, 107 mil mesários no Paraná inteiro. Então, nós convocamos vários deles e vários são aqueles voluntários que vêm até nós para participar da eleição, ativamente, como exercício pleno da cidadania. Para tanto, eles, e aqui ele, o mesário no Paraná tem esses benefícios, que são muito úteis, por exemplo, vale alimentação do dia, a cada dia trabalhado na eleição, ele tem 2 dias de folga, inscrição isenta em concurso público estadual, meia entrada, que são campanhas para trazer esse eleitor próximo ao trabalho da atividade do dia da eleição. Nos próximos dias, eles começarão a receber as comunicações. Eu já adianto e aviso que o TRE não pede dado pessoal nenhum, nem manda abrir link para evitar qualquer tipo de golpe. Ele recebe o comunicado e vai para um telefonema ou até a zona eleitoral e resolve sua situação perante a Justiça Eleitoral.
Muito bem, bom, o dia da eleição é um dia intenso, né? A gente pode dizer que esse ano nós teremos aí a mesma agilidade dos anos recentes na apuração. Sim. Nós, principalmente aqui na Paiquerê, só saímos daqui quando o último comentário sobre o último voto é realizado. E a gente tem visto, claro, né? É público, é nítido, que cada vez mais nós temos uma evolução na questão da apuração, né? No dia.
Sim, isso, eu posso garantir a vocês que o TRE do Paraná vai seguir a sua série histórica de entregar o resultado o quanto antes da eleição. Hoje os dados são concentrados no TSE, que às vezes nós nos impedimos, nós terminamos a apuração e não podemos dizer que terminamos, porque o TSE tem que chancelar esse dado. E como o TSE faz essa soma do Brasil inteiro, repito, esse caso desse bar, essa urna da Amazônia lá, demora. Não tem como exigir uma seriedade, uma agilidade nesse sentido. Por isso que me deixo tranquilo. Mas eu garanto a vocês que o Paraná vai continuar rapidamente a apurar os dados da eleição.
Sobre esse ponto, didaticamente, assim, para que o nosso ouvinte possa compreender, como é feita a sistematização dos dados? Todas as urnas enviam os dados?
A sessão eleitoral encaminha o dado direto ao TSE, que comunica o TRE do Paraná. Daí nós abastecemos sempre o TSE antes. Mas uma coisa que me deixa bem tranquilo, todos os partidos recebem, ao final da votação, às 5 horas da tarde, o extrato da urna, com os nomes e números de candidatos que ali constam. Ele entrega para cada partido e nós sabemos que o partido já sai correndo dali,
fazendo as contas
ali, e já manda para uma central, Curitiba, Brasília, São Paulo, onde é que for. Então ele sabe, já antes da gente até mesmo, qual é o resultado da eleição. É difícil você chegar e falar, não chegar às 6 da tarde e nenhum candidato saber o que está acontecendo. Pode reparar que eles sempre ficam isolados numa casa, no escritório, numa sede com comitê de campanha, e aguardando o resultado. Mas ele já tem uma noção do que está acontecendo ali.
E para a gente falar do dia também, da apuração até, qual é a principal dificuldade, né? Qual que é aqui no Paraná o principal problema que a gente tem no dia ali?
Alguns transportes em zonas de litoral, porque tem locais que são distantes da sede. No interior, uma comunidade indígena, mas são poucos os pontos. O paranaense, nós temos uma estrutura boa aqui e o Paraná está bem na frente nesse ponto.
Sim, tanto que a gente tem rápido também.
Tem rápido, né? uma apuração rápida.
Bom, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nessas eleições de 2026, Luciano Carrasco Falavinha Souza, conosco aqui na Paiquerê 91,7.
Obrigado pela participação. Estamos aqui à disposição para auxiliar a imprensa e o eleitor nesse dia da eleição. Eu peço ao eleitor paranaense que vá votar. Pega a sua colinha que já está sendo distribuída, guarde em casa, quando chegar na época da eleição, anote os seus números, são 6 os candidatos, participe ativamente do futuro do país, do futuro do estado do Paraná. O não voto acaba fazendo com que você, ao invés de escolher o seu candidato que melhor dirigirá o país e o estado, você seja escolhido por eles. E daí depois não tem como ficar achando ruim ou reclamar. Então, o que vale a pena é participe da vida, participe como cidadão, vá e vote. Não interessa quem for, mas vote. É isso que é mais importante.
Mais uma vez gostaria de agradecer ao presidente do TRE do Paraná conosco, Luciano Carrasco Falavinho de Souza, aqui em mais um momento na Paiquerê 91,7. Aguardamos mais conversas aí até o processo eleitoral.
Sim, será um prazer. Obrigado.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 59 minutos. 19 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8h50 de ontem, na rua Arcindo Sardo, no Jardim Coliseu, a colisão de um carro e uma moto, os dois veículos retirados do local antes da chegada do policiamento de trânsito, mas que resultou em ferimentos no condutor da moto de 26 anos, que foi socorrido pelo SIAT. Às 13 horas, na rua Olavo Benatti, com Eladio Yannis Pérez, no Jardim dos Alpes, ocorreu o capotamento de um Fiat Uno branco que colidiu com o Fiat Strada Vermelho. Danos materiais nos dois veículos e ferimentos leves em 2 pessoas, um homem de 51 anos e um jovem de 19 anos, os dois socorridos pelo SIAT. 17:10,
na marginal da PR-445 com a Avenida Arthur Thomas. Acidente com uma moto Honda Fan vermelha e um caminhão, resultando em ferimentos médios do condutor da moto de 20 anos, que foi socorrido pelo SEAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. 17h30, na rua São Gonçalo, 190, Jardim Santo André. Colidiram ali duas motos, uma Honda Titan verde e uma Titan preta, com ferimentos médios em um dos condutores, de 25 anos, que foi encaminhado pelo SEAT para o hospital de plantão. 17h50, na Avenida Castelo Branco, ao lado do Jardim Presidente, uma mulher de 24 anos caiu com a sua